Bom dia, galera. Hoje é 17 de março de 2021. Eu sou Angenor Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Na manhã de ontem, um senhor, portador de cadeira elétrica, entrou numa agência do INSS com explosivos em seu corpo. Logo após a chegada da polícia no local, verificou-se que os explosivos eram falsos. O senhor buscava chamar a atenção da imprensa para a gravidade de sua situação absurda. Minha aposentadoria saiu e até agora não foi liberada, diz ele. Cortaram meu salário pela metade e ainda assim não liberaram. Desde janeiro de 2019 eu estou nessa situação. Eu quero deixar bem claro que eu não vim fazer mal para ninguém. Essa luta não é sozinha. Tem um monte de gente assim. Pois é, o desespero desse homem é o desespero de muitos brasileiros hoje. Os pentes finos do INSS levados à frente pelo governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro vieram para retirar direitos legítimos de muita gente que trabalhou a vida toda e agora vê sua aposentadoria minguar. A reforma da Previdência e demais ataques de Bolsonaro e dos golpistas agravam uma situação que, mesmo se não estivéssemos em pandemia, já estaria insustentável. Casos extremos como esses escancaram a barbárie a que os governos sujeitam boa parte da população mais pobre todos os dias. E a pandemia segue todos os dias com um novo recorde. Ontem, o Brasil registrou 2.841 mortes por Covid-19. Em meio a essa situação, na noite da última segunda-feira, Bolsonaro oficializou a nova troca do ministro da Saúde do seu governo. O general Pazuello entrega o cargo para o cardiologista Marcelo Queiroga, que, ao que tudo indica, seguirá usando a mesma coleira que Pazuello, totalmente subordinado a Bolsonaro. O cardiologista é muito próximo do senador Flávio Bolsonaro, que inclusive o indicou ao cargo. E assim como Mandetta e Nelson Teich, assumiu defendendo a vacinação, mas sem planos concretos para implementá-la, além de ser também representante dos interesses privados da saúde e das indústrias farmacêuticas. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo.
Bom dia, Angenor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. 2.841. Esse número é estarrecedor. É uma terrível realidade essa nossa de ver as cifras e as estatísticas diárias da pandemia e pensar que o pior dia da pandemia ainda está por vir. É sempre revoltante e embarga a voz quando a gente pensa, não em números, mas que são 2.841 vidas que se perderam. Sonhos, risadas, amores, tristezas, tantas perdas e que poderiam ter sido completamente evitadas. Mas a gente também sabe quem são os responsáveis por essas perdas. Bolsonaro e seu governo é responsável, mas é responsável ao lado de governadores como Dória e Eduardo Leite, que governam São Paulo e o Rio Grande do Sul. Inclusive são esses dois estados que tiveram os maiores números de mortes nessas últimas 24 horas. Ao lado deles, os parlamentares, que não perderam tempo em cortar os nossos direitos para salvar o lucro dos patrões durante a pandemia, ou os juízes do STF que dão apoio para tudo isso acontecer. Não é só a Covid que nos asfixia e nos faz agonizar nas UTIs lotadas. A fome e o desemprego também. Na semana passada, enquanto os paraguaios estavam nas ruas contra a catástrofe do presidente Mário Abdu na pandemia, o principal fato político no país foi a reabilitação política do Lula, pelo juiz Edson Fachin. Mas logo após seu primeiro discurso, a movimentação que a gente viu na esquerda, no PT, que controla a principal central sindical do país, não foi no sentido de nos oferecer respostas e caminhos para enfrentarmos a situação de pesadelo que estamos vivendo agora. O próprio discurso do Lula aponta claramente para as eleições de 2022, dando esperanças de que nossos problemas poderão ser resolvidos com o novo governo do PT, daqui a mais de um ano. É absurdo que o PT, PCdoB, que controlam as duas maiores centrais sindicais do país, que são a CUT e a CTB, não estejam já, nesse momento em que mais de 2.000 vidas são perdidas por dia no país, atuando para enfrentar essa situação agora. Esperar mais quantas milhares de vidas serem desnecessariamente perdidas até 2022? Ou ainda ser ingênuo de acreditar que a substituição do ministro ou o impeachment do Bolsonaro, que colocaria o Mourão no poder, poderia resolver essa situação? A CUT e a CTB estão à frente de sindicatos que reúnem centenas de milhares de trabalhadores no país. São trabalhadores da saúde, do transporte, correios, professores, petroleiros, são quem fazem tudo acontecer nesse país. Ou seja, também poderiam estar à frente de resolver essa catástrofe. Na nossa declaração do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, frente à crise pandêmica, defendemos uma série de medidas que a esquerda, não apenas PT e PCdoB, mas também o PSOL, o PSTU e as direções sindicais, poderiam estar à frente, lutando e organizando os trabalhadores para combater essa crise, como a paralisação dos serviços não essenciais com remuneração, o auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, testagem em massa da população, entre tantas outras ações. Não dá para enfrentar Bolsonaro, Mourão e todos os golpistas apenas defendendo o impeachment, muito menos esperar até 2022. As nossas vidas não podem esperar.
E para mais notícias, acessem esquerdadiario.com.br.